Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude a entender a Tua Palavra. Colocamos-nos nas Tuas mãos, no Teu altar. Fala conosco, ó Deus, através da Tua Palavra, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar sobre Deus age apesar de nós. É o nosso tema. Deus age apesar de nós. Sobre isso que queremos falar. É um risco constante em nossa caminhada cristã, nós nos acostumarmos com o mundo onde vivemos e sua cultura caída. Todo o tempo nós estamos sujeitos a esta realidade, nos acostumarmos a esse mundo. Mas Deus é fiel e conduz a nossa vida. Se isso porventura acontecer ou estiver acontecendo, Deus ele vai fazer algo, vai agir para nos tirar do comodismo. Esse livro de Juízes, ele tem uma mensagem muito importante, e é uma mensagem que compreende um período longo de pelo menos 350 anos, do ano 1398 a 1043. Então esse período dos Juízes, são 12 juízes, depois mais dois, Eli e Samuel, eles entram formando um total de 14 juízes, onde Deus chama esses homens para servir como tipos, para representar a história de Cristo, que um dia viria definitivamente para libertar o seu povo. Essa palavra juízes significa libertadores, daí a alusão a esses homens imperfeitos, instáveis, fazendo muitas coisas erradas, mas Deus estava operando grandiosamente através deles. Uma palavra que vemos, que marca o livro de Juízes, ou uma síntese desse livro, está no capítulo 21, que diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava certo. Então, essa é a marca do povo daquela época, não tinha rei, não tinha nenhum líder e cada um fazia o que achava que era certo aos seus olhos. Então, após a morte de Josué, aquela geração toda se perdeu. Josué já havia alertado para o perigo da idolatria que poderia vir valendo para o meio do povo de Deus. Mas após a morte de Josué e de uma geração, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor e nem os seus grandes feitos. E essa geração se enveredou pelo caminho da idolatria sem fim. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E Deus, como é fiel ao pacto, como é fiel à sua aliança, ele sempre levantava juízes ou libertadores, conforme nós temos visto aí na história. E tem algumas marcas que nós vemos sempre. Quando o povo fazia o que era mal, desobedecia, Deus entregava o seu povo a uma espécie de opressão. E o povo clamava a Deus e Deus então levantava alguém para socorrer o seu povo. Esse é um ciclo vicioso. Pelo menos 6 vezes aqui no texto de Juízes a gente vê esse ciclo. Só que de forma degradante cada vez mais na vida do povo de Deus. Por exemplo, 8 anos o povo serviu ou ficou opresso nas mãos do rei da Mesopotâmia. Depois, 18 anos na mão dos moabitas. E depois, 20 anos nas mãos do rei de Canaã. Depois, 7 anos nas mãos dos midianitas. Mais 18 anos nas mãos dos amonitas. E finalmente, 40 anos nas mãos dos filisteus. O povo não aprendia. É um negócio surpreendente, né, irmãos? A gente fica assim, observando como é que esse povo passa por isso, vê a mão de Deus, Deus manda o livramento e esse povo não aprende. Daqui a pouco eles estão fazendo exatamente aquilo que faziam anteriormente. Aquilo que Josué falou sobre a questão do sincretismo, da idolatria, que Deus não iria tolerar. Esse povo fazia sempre aquilo que desagradava ao Senhor. Antes do nascimento de Sansão, nós temos aí pelo menos 3 juízes que nós não sabemos muito a respeito deles. Aí no texto que antecede ao capítulo 13, no contexto a gente vê isso aí. Nós temos Ibsã, Elon e Abdon. Nós temos aqui três juízes que não sabemos a história, mas eles antecedem aí o nascimento de Sansão. Mesmo depois desses três juízes, o povo volta a fazer o que era mal perante o Senhor, e Deus agora entrega-os nas mãos dos filisteus. E agora eles vão sofrer por 40 anos aí vivendo uma opressão infernal. O que a gente vai perceber aqui, queridos irmãos, nesse capítulo 13 de Juízes, é que Deus age apesar de nós, apesar de Sansão, apesar dos seus pais. Deus age na história. E vamos observar algumas coisas aí nesse texto. Primeiro que Deus intervém apesar de Israel não pedir e nem merecer. É isso que nós temos aqui a princípio. Deus intervém apesar de Israel não pedir e nem merecer. Um anjo visita um casal, Manoá e sua esposa. Ela não tem, não é dito aqui a respeito do nome dela, mas eles são da tribo de Dan. Essa tribo era uma tribo inexpressiva em Israel. Se a gente observar no capítulo 18, mesmo depois das terras terem sido distribuídas, essa tribo ainda está perdida. É uma tribo que migra para o norte, vai se juntar à tribo de Efraim e vai roubar ídolos, vai viver uma vida assim sem muita segurança. Essa é a tribo de Dan, uma tribo inexpressiva. Capítulo 18, verso 1, a tribo dos Danitas buscava para si herança em que habitar. Então, no capítulo 18, essa tribo ainda está completamente perdida. Só que em Josué 19, versículo 40, a gente percebe que Deus, ele já havia distribuído através dos seus servos a sua herança para os Danitas. A questão é que eles não levaram adiante aquilo que eles haveriam de fazer, que seria lutar para conquistar as terras que Deus havia entregado nas suas mãos. Então, queridos, Manoá e sua esposa são dessa tribo. Vejam que Deus está apontando para algo que ele vai fazer. Deus intervém, apesar de não haver um pedido direto, não haver uma oração, não haver um clamor, e mesmo sem esse povo merecer. Esse casal recebe a visita de um anjo. Perceba aí na sua Bíblia essa palavra anjo com a letra maiúscula, é exatamente uma aparição do próprio Deus aqui na segunda pessoa da Trindade que vem a essa família. Tudo isso é a construção de um fio que vai apontar para o nosso Salvador Jesus Cristo, irmãos. Fiquemos atentos a isso. Então, essa forma de Deus tratar, visitando uma tribo inexpressiva, visitando um casal cuja esposa era estéril. Então, isso é um outro indicativo de que Deus, ele vai agir através de um milagre. E o fato dessa mulher ser estéril representa também um retrato daquele povo, naquela quadra da história. O povo é estéril, não há alegria, não há adoração diante do Senhor. Deus já havia feito isso antes. É só nós lembrarmos a história de Sara, por exemplo, Rebeca, Raquel, Isabel, que eram mulheres estéreis, e Deus fez nascer do ventre delas pessoas que foram tremendamente usadas na história. E também a mãe de Jesus, que não era estéril, mas que era virgem, e nela foi aconteceu um milagre poderoso, porque ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. O fato, meus irmãos, é que o anjo do Senhor está ali. O verso 3 diz que apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e disse: eis que és estéril, nunca tivesses filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Então, essa expressão nos faz lembrar aquilo que aconteceu quando o anjo visitou a Maria: eis que conceberás e darás à luz a um filho. É a expressão que nós temos aqui. Mas vejam, queridos, que não há oração, não há pedido. No juízo anterior havia uma oração, havia um clamor, havia um pedido do povo, mas aqui não há pedido. Ninguém ora para que eles fossem libertados do poder dos filisteus, simplesmente por uma razão: eles estão acostumados, eles estão acomodados. E isso fica mais nítido quando nós ampliamos a história e vemos que os próprios israelitas pegaram a Sansão e entregaram aos filisteus posteriormente. O povo de Deus, o libertador, aquele que haveria de libertar o povo, os israelitas, que era o próprio povo de Sansão, acaba levando para os filisteus uma certa feita. Então nós percebemos aqui que o coração do povo está totalmente distante do Senhor, mas Deus está agindo aqui poderosamente. O nascimento de Sansão é um milagre de Deus, é Deus dizendo em outras palavras que está enviando um libertador ou um salvador. Tem um estudioso do Antigo Testamento que ele diz o seguinte: Deus começou a libertar um povo que não buscava a libertação por meio de um libertador que não se via como tal. Então o povo não buscava e nem Sansão se via como um libertador. Mas Deus estava ali agindo poderosamente, apesar do povo não merecer. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, disse Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 5. E ele nos deu vida juntamente com Cristo. É uma intervenção dos céus, é uma intervenção de Deus que está acontecendo aqui. Deus está operando grandiosamente. O profeta Isaías diz que o povo que andava em trevas viu grande luz. Deus interveio na história, mesmo sem o povo merecer, mesmo sem o povo pedir. Deus interveio grandiosamente para livrar a vida do seu povo. O texto é bem claro quando diz que Sansão iria começar a salvar o povo. Então vejam que aqui nós já temos um retrato. Sansão, ele não é o salvador completo. Ele é um homem frágil, é uma pessoa bem pecadora, ele é uma pessoa que não tem o temor de Deus. Sansão não entende o seu papel. Ele foi chamado por Deus, mas ele não entende para que Deus o chamou. E ele vai levando a vida assim de forma bastante pecaminosa contra Deus. E ele também é um representante dessa situação toda que os israelitas estavam vivendo. Uma vida acomodada, uma vida sujeita aos filisteus, entregues, e eles não queriam mudanças. Eles não queriam mudança, mas Deus está agindo grandiosamente. O verso 5 diz: porque eis que conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Deus impõe uma regra. Qual é a regra? O menino vai ser nazireu. Mas olhem, queridos, que esse ato está descrito em Números, capítulo 6. O voto do nazireado, que era um ato de consagração de alguém a Deus. Só que isso era algo que era feito de forma voluntária. Era quando alguém queria consagrar a sua vida a Deus e voluntariamente, por um espaço de tempo, viver aquilo na presença do Senhor. Mas aqui Deus, ele está impondo, ele está impondo. Vai haver, o menino terá de ser um nazireu. Ele não pode cortar os cabelos, não pode nem chupar uma uva, ele não pode tomar bebida forte, muito menos tocar em animal morto, em corpo morto, alguma coisa nesse sentido, ele não poderia fazer de forma alguma. Nesse caso, Sansão, ele não escolhe o voto, a ele é imposto para fazer isso. É como se dissesse assim que Deus está estabelecendo o seu caminho, estabelecendo a sua regra. Timothy Keller, ele comenta esse livro e nessa parte ele diz o seguinte: o voto de nazireu significava que a pessoa estava voltada para Deus com muita intensidade e concentração. Não é o caso de Sansão aqui. Ele não está voltado para Deus. Não há concentração alguma na parte dele, da parte dele. O que a gente vê aqui de forma bastante clara é Deus intervindo na história humana, mesmo sem haver um pedido, um clamor, e mesmo sem o povo merecer. Isso aqui, meus irmãos, é a história da nossa redenção. É Deus que intervém na história, sem a gente merecer absolutamente nada, sem a gente pedir, De repente nós nos encontramos numa dimensão espiritual diferente, querendo Deus, desejando Deus, buscando a Deus, nos entregando a Deus e vivendo uma vida espiritual abundante. Tudo isso por causa dessa mão poderosa de Deus que graciosamente intervém na vida do seu povo. Uma outra questão que a gente vê aqui é que Deus estabelece o seu propósito mesmo quando falta o entendimento. Mesmo se faltar o entendimento, Deus estabelece o seu propósito. Vemos aí a partir do verso 6 que a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, que o nome dela não é dito aqui, ela vai contar o que ela viu ao seu esposo. Isso tem um lado muito bom, porque demonstra que ela tinha conexão com o marido. Ela não vai contar a uma amiga, não vai contar a alguém de fora, ela vai correndo contar ao seu marido. Só que ela não conta as coisas como deveria contar. Ela não diz o que ela viu de forma total. Ela omite algumas questões. Ela omite duas coisas, pelo menos, daquilo que o anjo disse a ela. Ela omite que o anjo disse que o menino não deveria cortar o cabelo. E ela omite também o principal, que ele seria um libertador, que ele seria um juiz. Ela conta a visão ao marido, mas conta a visão pela metade. Ela não está entendendo o que, que está acontecendo. Ela não conseguiu discernir se era mesmo um anjo ou se era um homem. Ela diz que parecia, pela aparência, poderia ser um anjo, mas ela não tinha certeza daquilo que estava vendo. Manoá, ele ora a Deus, pedindo ao Senhor para enviar esse anjo outra vez. E olhe que Deus atende ao pedido de Manoá. Deus o considera e envia outra vez esse anjo. Só que o anjo, ele não aparece a Manoá. Verso 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Manoá pediu porque queria orientações divinas a respeito da criação do menino. Mas veja o verso 9: Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava assentada no campo, porém não estava com ela o marido. Ela estava sozinha. Isso aqui é algo bastante curioso, irmãos, e interessante, porque Manoá orou que queria ver o anjo, mas Deus não manda o anjo a Manoá, manda o anjo para a esposa dele outra vez. E agora ela sai correndo e vai lá e chama o marido, e finalmente Manoá agora vê esse enviado do Senhor, esse mensageiro de Deus que veio anunciar o nascimento de uma criança que seria o libertador de Israel, o libertador do povo de Deus. Verso 15: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Manoá está questionando o anjo, está perguntando como é que eles deveriam fazer para criar esse menino segundo o Senhor quisesse. O anjo repete o que ele já havia dito à mulher, sem tecer maiores comentários. E o verso 16, aí na parte final, diz o seguinte: porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. É como se eles não tivessem entendendo, irmãos, o que se passava ali. Eles não sabiam de fato quem era, não sabiam discernir o que estava acontecendo. Afinal de contas, aquela geração estava mergulhada no pecado, e esse povo da tribo de Dan, eles não conseguiam de fato conhecer esse algo maior de Deus, essa resplandecência de Deus. Talvez aqui a justificativa para esse momento de confusão da parte da esposa e também da parte dele. Manoá pergunta pelo nome daquele anjo e ele se recusa a responder. Verso 18: respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Essa expressão aí, maravilhoso, é uma expressão que significa indecifrável, ou algo que não pode ser compreendido. Queridos, aqui nós temos a manifestação da graça do Senhor. Falta entendimento, mas Deus está manifestando o seu poder. Deus está operando maravilhosamente aqui na vida desse casal. Manoá chega a entender que vai morrer. Ele tem uma sensação de que vai morrer. E a mulher disse assim: deixa de besteira, homem. Se Deus quisesse nos matar, ele não viria para a gente dizer isso. E a mulher é bem ajuizada. Aí no verso 23, se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado a nossa oferta e nem teria nos mostrado tudo isso. Então, queridos, há um tempo de confusão aqui, de falta de entendimento, mas mesmo assim Deus está estabelecendo o seu propósito. Em outras palavras, isso significa que a ação de Deus independe da forma como nós encaramos, da forma como nós vemos as coisas. Ele opera apesar de nós. Mesmo sem entendermos, Deus está agindo de forma grandiosa e poderosa. Há um tipo de teologia chamada de teologia relacional. Esse tipo de teologia prega que Deus, ele está alheio aos problemas que acontecem no mundo. Mas ao contrário disso, Deus está absolutamente no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós não compreendemos o caminho da história, não compreendemos por que determinadas coisas acontecem em todos os setores, em todos os lugares, mas Deus, ele está no controle absoluto de todas as coisas e opera maravilhas, mesmo quando nós não estamos compreendendo. É por isso, meus irmãos, que o chamado de Deus para mim e para você é sempre para nós crermos no que Ele está fazendo, que Ele é vivo, que Ele é poderoso. Não é um chamado para nós vermos, para nós compreendermos as coisas. É claro que tem muita coisa que acontece conosco que nós não compreendemos, não entendemos. Tem sido assim desde sempre, desde sempre. Quando Deus chama Abraão, Ele diz assim: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ir. Ele não estava vendo, mas ele estava crendo que Deus estava no controle absoluto da sua vida. Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça, conforme descreve a palavra do nosso Deus. Então, queridos, mesmo sem você entender, Deus está agindo. Deus está operando na sua vida, Deus está operando na sua casa. Eu mesmo tenho muitas coisas na minha vida que eu digo: Deus, não estou entendendo isso não. Não estou entendendo o que o Senhor quer de mim. Qual é o teu propósito na minha vida? Mas eu sei que Deus está agindo. Eu sei que Deus está em ação, que o braço dele está estendido, que Ele está conduzindo a história para o louvor e para a glória do seu grande e excelso nome. Manoá não sabe se é um anjo, se é um homem. Ele quer ver, ele pergunta pelo nome, ele oferece um sacrifício, o anjo até aceita. O anjo até aceita, mas ele não está compreendendo muito, tem sensação de morte. Mas apesar de não estar muito claro para esse casal, Deus está operando e Sansão vai nascer conforme a descrição do Senhor. Veja aí o verso número 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Aqui, meus irmãos, nós temos um outro mistério. A mãe do menino chamou Sansão. Vejam que Deus, ele não manda a mulher colocar nome nenhum no menino. Ela própria, ou ela e o pai, chamaram o menino de Sansão. Essa palavra significa pequeno sol. O nome Sansão é pequeno sol. Só que sol é o deus dos filisteus. O que que Manoá e a mãe de Sansão estão fazendo aqui? Fazendo uma dedicação desse menino ao Deus Sol, que é o Deus dos filisteus. Então, colocar o nome de uma criança, de um menino, focado numa divindade, é como se fizesse uma homenagem àquela divindade. É isso que está acontecendo aqui. Eles não estão compreendendo o que está acontecendo, mas vejam a expressão: o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Não tem como, irmãos, nós não vermos a mão de Deus em todos os aspectos aqui. Não é a história do homem que está sendo contada. É a história de um Deus que livra e que usa instrumentos imperfeitos, que usa homens falhos, situações falhas. Sansão, ele é um tipo, mas ele apontava para o antítipo. O tipo é imperfeito, mas ele aponta para alguém que é perfeito, que é Jesus. Então essa é a história de Sansão. Ele é um tipo frágil, pequeno, não consegue, não compreende, mas mesmo assim ele é um tipo. Ele é um tipo, mesmo nessa situação toda. Hebreus, lá no capítulo 11, verso 32, vai dizer que Sansão era um homem de fé. No final ele vai compreender, mesmo agora depois de cego, os olhos furados, ele sofrendo muito, agora ele vai começar a compreender qual era o seu papel. É por isso que Hebreus vai dizer que esse homem, nesse momento, era um homem de fé. Mas nessa quadra aqui que a gente está lendo, Sansão, ele é um moço devasso, que não cumpre aquilo que Deus o chamou para fazer, não entende muito bem, e os seus pais também não estão entendendo aquilo que Deus quer. Mas o braço de Deus vai abençoando, vai operando. Apesar do instrumento ser fraco, frágil, Deus ele vai operando. Se lembre agora de Davi. Davi, ele é um tipo de Cristo, mas ele representa o antítipo. Ele é fraco, ele é frágil, ele peca muito. Ele manda matar, ele adultera, ele não sabe criar os filhos direito. Mas é exatamente essa a história de Deus, é a história da redenção. Pessoas frágeis, pequenas, mas que Deus usa para fazer coisas grandiosas, extraordinárias. Não há, meus irmãos, dúvidas aqui nesse texto de que o braço de Deus, a mão de Deus está aqui. Assim como aconteceu na minha vida e na sua vida, se não fosse o toque de Deus, se não fosse o braço de Deus, certamente não estaríamos aqui. Homem nenhum tem capacidade de compreender o Evangelho, de alcançar a salvação pela sua força. Isso é algo gracioso que vem da parte do Senhor. Mas temos aqui uma terceira questão nesse texto, sobre Deus age apesar de nós. É que Deus intervém provocando desconfortos. Olha o verso 25 aí dessa passagem. O Espírito... E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedan, entre Zorá e Estaol. Vejam a presença de mais uma pessoa da Trindade aqui. Queridos, isso é algo muito majestoso. Não é outra coisa senão Deus redimindo o seu povo. Nós temos aqui Deus, nós temos a segunda pessoa da Trindade, e agora aparece a terceira pessoa da Trindade. O Espírito passou a incitá-lo. E essa expressão aí na língua hebraica, meus irmãos, essa palavra incitar, ou incitar, ela é empurrar, perturbar, bater persistentemente. É como se Deus estivesse empurrando Sansão, através do poder do seu Espírito. O que é que isso nos faz lembrar, irmãos? Eles estavam acomodados. 40 anos servindo ali aos filisteus. Eles nem queriam mais sair daquela situação. Mas Deus está intervindo e causando desconfortos. Deus está incitando Sansão. É como se Deus estivesse empurrando ele para fazer algo, para operar algo. Na nossa vida, irmãos, o comodismo, ele é algo muito perigoso e sutil. Um cristão, um servo de Deus, ele pode cair numa espécie de zona de conforto espiritual e viver uma espécie de comodismo. Ele pode se aculturar, ele pode se apropriar da cultura desse mundo caído, e de repente está sendo conivente com as obras infrutíferas desse mundo, e também da sua própria carne. Mas quando isso acontece, Deus ele empurra, ele sacode. Só que às vezes Deus faz isso, e o sacudir de Deus às vezes é valendo mesmo. Não só é um tapinha assim nas costas, ei, vamos mudar essa história. Às vezes Deus dá um sarrafo, Deus dá uma rasteira. Nego bate a boca no chão, sai comendo pó, sofrendo angústias. É Deus empurrando, irmãos. Às vezes você passa por alguma questão lá no seu trabalho e você fica clamando, meu Deus, embora o que está acontecendo? Você já parou para pensar que Deus pode estar sacudindo você? Que Deus pode estar te dando um empurrão? Você enfrenta algum dilema, algum problema e fica clamando, algum relacionamento, alguma coisa que precisa ser mudada, algum pecado que você domestica e precisa ser tirado. Deus pode estar incitando você, pode estar empurrando você persistentemente, querendo que você saia dessa situação. Sansão age, mas ele age através do poder do Espírito, e o seu conforto ou a sua acomodação é o retrato da situação dos israelitas ali na terra deles. Eles deveriam tomar aquela terra, porque Deus havia dado como possessão, mas ao invés de tomar a terra, eles se misturam, e ficam ali adorando os deuses dos filisteus, oferecendo seus filhos a Moloque, fazendo a prostituição cultual. A gente vai ver isso mais na frente um pouco, mas era exatamente isso que o povo estava fazendo, pecando contra o Senhor, vivendo uma vida distante de Deus. Eles aceitaram viver a cultura dos filisteus, e por isso Deus está aqui trabalhando e citando Sansão. Mas um detalhe aqui, meus irmãos, é que Sansão, ele vê uma mulher em Tímina. Vejam que ele está na terra dos filisteus, e ele se enamora dessa mulher. Ele quer possuir essa mulher. Aqui está sendo demonstrado o lado de prostituição de Sansão. Tem um comentarista que chama Sansão ou Mulherengo. Sansão ou Mulherengo. Sansão, ele tinha essa queda, e ele vê essa mulher em Tímina, e quando ele diz isso ao seu pai e à sua mãe, os pais ficam preocupados por conta do voto de Nazireu que havia. Mas a uma altura dessa do campeonato, Sansão já tinha quebrado os votos, irmãos. Ele vai à casa dessa mulher com seus pais, e isso estava sendo algo conduzido por Deus. E queridos, é muito importante a gente entender isso aqui, porque Deus ele não está provocando o mal. Deus ele não é o autor do mal. É importante a gente entender isso. Isaías 45 fala que Deus cria o mal. Só que criar o mal ali no texto de Isaías é num sentido de punição. É que Deus, ele, quando o povo erra, Deus suscita uma espécie de escravidão. O mal não pode ser atribuído a Deus. Deus não tenta absolutamente ninguém. Mas o texto diz aqui que os pais de Sansão não sabiam que esta era a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus. O quê? Deus estava provocando agora uma intriga mais direta dos filisteus contra os israelitas, porque Deus de fato queria libertar o seu povo. E Sansão está sendo usado aqui como um instrumento imperfeito para cumprir os planos do Senhor. Aí o capítulo 14, verso 4, ele diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois esse procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naqueles dias os filisteus dominavam sobre Israel. Então Sansão, ele representa esse estado pecaminoso, está sendo impulsionado por Deus. Vejam esse modus operandi do pecado: viu, se agradou e tomou. Isso é uma espécie, irmãos, de situação que se repete, é um modelo de pecado, de estado pecaminoso que se repete. Isso começou lá em Eva e Adão, lá no Jardim do Éden. Ela viu, desejou e tomou. Essa é a situação. Quando a gente lê, por exemplo, sobre a época de Noé, a gente vai perceber essa mesma descrição. Quantos filhos de Deus, eles veem, desejam e tomam as filhas dos homens por esposa. Então é um modelo pecaminoso que está sendo apresentado aqui. É um padrão. É um padrão. Ver, desejar e tomar. É exatamente esse caminho que Sansão está aqui demonstrando. Ele quebra o voto de Nazireu. Ele quebra esse voto. Quando ele mata o leão, que ele coloca lá, que ele tira o mel daquele corpo, ele quebra outra vez. Quando ele mata os 30 homens, e ele vai tirar as roupas desses homens, conforme o texto nos relata, ele está quebrando, mais uma vez, o voto de Nazireu. E Sansão, ele dá um banquete no seu casamento. Ele dá um banquete, e essa palavra banquete aí no verso 10 do capítulo 14, é exatamente esse Sansão que ele se apropria de bebida, bebida forte. Ele se embriaga, literalmente falando, ele se embriaga e vive ali esse distanciamento de Deus cada vez mais por conta de uma mulher. Mais uma vez, citando Timothy Keller, ele diz o seguinte, que o comportamento de Sansão evidencia que ele não amava Deus. Ele havia profanado a lei de Deus e achava que Deus ainda continuava em sua vida. Sansão gozava de um profundo auto-engano. Ele dependia da graça de Deus, mas desconsiderava tudo isso. Sansão achava que a força dele estava no cabelo, quando na verdade a força dele estava no Senhor. Mas ele não conhecia Deus como o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que estava levantando para ser um libertador. Então, queridos, Deus age apesar de nós, e Ele faz isso muitas vezes nos provocando, nos empurrando, incitando situações contra nós, para que nós despertemos e olhemos aquilo que Ele está fazendo e confiemos inteiramente no agir do seu braço, no seu poder, que vem profundamente sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que, que está acontecendo com você? Na sua casa, no seu trabalho, nos lugares onde você frequenta? Será se você não perdeu algo e agora está sendo empurrado? Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu coração, na sua mente, e Ele faz isso de forma graciosa. Deus quer ensinar coisas preciosas a cada um de nós. Por isso, irmãos, que não devemos desconsiderar ou ter como nulos o fogo ardente que surge no meio de nós. Deus trabalha de forma perfeita, através de gente imperfeita e provocando situações muitas vezes que nós não compreendemos, não entendemos, mas Ele está agindo muitas vezes, empurrando a vida de cada um de nós. Eu já passei por situações assim, irmãos, na minha vida, até como pastor, né, de estar numa determinada situação e de repente Deus suscitar um problema, uma adversidade, e depois a gente ter essa clareza, essa observação plena de que aquilo não foi casualidade. Nós não cremos em casualidade. Nós cremos que Deus provocou aquilo, Deus nos empurrou, Deus nos incitou para que nós entendêssemos, percebêssemos aquilo que Ele estava fazendo e de repente cumprisse o seu propósito na nossa vida. É isso que Deus faz muitas vezes com cada um de nós. Então fique atento. Quem sabe você esteja passando por uma pressão, está aí num canto de parede, às vezes ora, clama. Deus pode estar querendo algo precioso e grandioso da sua vida, e Deus vai te ensinar, Ele vai mostrar o que Ele pretende a você. Eu quero voltar à minha introdução, dizendo que facilmente nós podemos nos apropriar da cultura do nosso mundo. E isso acontece, irmãos, quando nós estamos começando a abrir mão dos valores de Deus, dos princípios de Deus, e de repente estamos concordando com coisas que afrontam diretamente a santidade de Deus. Por que que nós nunca podemos ser a favor do aborto? Por conta de Deus. Por que que não podemos ser a favor de ideologias humanas? Por conta da Escritura. Chega um momento em que nós temos de tomar decisões, como disse Josué no capítulo 24. Escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos chamados para nos posicionar. Facilmente nós podemos nos apropriar do segmento desse mundo. Daqui a pouco, qualquer coisa que acontece no nosso matrimônio, estamos falando em divórcio. Como se aquilo fosse algo banal, como se fosse algo normal, quando na verdade é fruto de uma cultura que não conhece a Deus, de uma cultura ensimesmada, guiada pelo príncipe das trevas. Nós temos, meus irmãos, de focar em Deus, nos valores de Deus, nos princípios do Evangelho, e viver de forma plena isso, e dizer não ao que Deus disse não. Não importa se todos estão indo nessa direção. Tem um negócio chamado de politicamente correto. Tem coisas que as pessoas fazem que é politicamente correto. Mas, queridos, essa paz que o politicamente correto traz, ela pode não ser a paz de Deus. Você precisa ter uma consciência diante do Senhor de que você não está abrindo mão dos princípios. Se Deus diz que odeia o divórcio, você também, como servo, precisa odiar o divórcio. Deus proíbe o sexo antes do casamento. Então você precisa internalizar aquilo que Deus está dizendo em sua palavra. Não importa se é cafonice, se é uma coisa antiquada, se é uma coisa que todo mundo faz. Não importa, o que importa é aquilo que Deus disse. Você não pode ser a favor do feminismo. Por que que não pode ser feminista? Porque Deus não vê isso, não diz que isso é algo bom. Deus criou feminino e masculino. Deus não criou machista e nem feminista. Isso é uma invenção do povo dessa cultura caída, dessa cultura que não ama a Deus. E se nós não cuidarmos, a igreja aos poucos ela vai absorvendo esses valores que não são os valores de Deus. Daqui a pouco estamos como Sansão e os israelitas naquela época, acomodados, vivendo em um mundo onde está tudo em paz. Mas, queridos, se nós amamos a Deus de verdade, se amamos a Jesus de verdade, nós seremos perseguidos. Só o fato de dizermos que somos de Deus já é motivo para sermos perseguidos. Se está tudo em paz com a sua convivência com gente que não ama a Deus, tem alguma coisa errada. Ou você está batendo continência com os meios pervertidos que a pessoa tem usado, está acontecendo alguma ingerência, ou então você está acomodado. Se eles me perseguiram a mim, disse Jesus, também vão fazer isso com vocês. Não tem jeito, irmãos, diga não àquilo que Deus disse não. Amém, igreja? Diga não. Não importe se você seja destratado por causa disso. O que importa é que você tenha a sua consciência em paz, tranquila diante do Senhor. Se preserve, preserve a sua fé, preserve os seus valores. Não queira ir além daquilo que Deus disse. Cuidado com o negócio chamado de comodismo. Jesus nos alertou que quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O Senhor tem um caminho, tem uma estrada, tem uma rota. e ele chama os seus filhos para andar com ele, para estarem com ele, para defender e para viver aquilo que ele disse em sua palavra. Não queira seguir a sua própria rota, o seu próprio caminho. E aqui, irmãos, de forma que aplicando ao nosso coração, eu quero dizer algumas coisas. Primeiramente, que o comodismo, ele é algo sutil e destruidor. Tem um negócio que a psicologia chama de zona de conforto, que é quando a pessoa cruza os braços e acha que está tudo bem, tudo em paz comigo, a tranquilidade. Cuidado, querido, com o comodismo. Ele é sorrateiro e ele destrói a vida sua e a minha vida com Deus. Diga não a isso. Peça ao Senhor para te incomodar hoje. Diga assim: Deus, se tem alguma coisa errada na minha vida, se tem algo que precisa ser transformado, eu quero ser incomodado pelo Senhor. Precisa ter coragem para fazer isso. Chame o Espírito, me incomode, me sacuda, me dá uma balançada para que haja uma mudança na minha vida. E uma segunda questão, meus irmãos, é que Jesus, ele é o juiz perfeito, porque ele derrotou o valente. Sansão é um juiz imperfeito, ele é meio lá e meio cá. Ele só vai conhecer a Deus no finalzinho, depois de passar por toda aquela humilhação. Ele é o juiz imperfeito, mas Jesus, ele é o juiz perfeito. Ele completou integralmente, totalmente a obra que Deus lhe deu para fazer. Ele venceu o valente, ele subjugou o valente, ele venceu na cruz do Calvário, e ele nos compartilhou da sua vitória. É por isso que hoje nós podemos declarar que somos um povo totalmente liberto. Sansão não conseguiu fazer isso, Eli não vai conseguir, Saul também não vai conseguir, Samuel não conseguiu, Davi não conseguiu, porque todos esses homens, eles apontam para alguém maior. Jesus, que nasceu, cumpriu a sua missão na cruz, ressuscitou e agora intercede por nós. Ele é o verdadeiro juiz, é para ele que Sansão aponta. E Jesus, ele libertou completamente a nossa vida. Hoje nós temos certeza da salvação por conta da obra salvífica e poderosa de Jesus Cristo. Mas finalmente, meus irmãos, Deus usa instrumentos imperfeitos, mas os seus propósitos sempre se cumprem. Não importa, meus irmãos, a forma, o homem, a mulher, o instrumento, Deus, ele usa o que ele quer para que os seus propósitos sejam cumpridos. Todos nós somos frágeis, mas olhem a obra que Deus faz através de nós. Essa semana, um presbítero, presbítero Oziel, ele orando lá no conselho, aquele ficou na minha mente, ele disse assim: Senhor, nos dá humildade, tira de nós toda a arrogância, para que nós nunca achemos que essa obra é nossa. Queridos, isso é algo tão maravilhoso, porque Deus, ele usa instrumentos imperfeitos. Olhem o tanto de pessoas aqui, todos nós aqui somos imperfeitos. Essa igreja tem uma estrutura imperfeita, inadequada, mas apesar disso, isso é algo maravilhoso, irmãos, que Deus vai usando o que Ele quer. Deus vai operando maravilhas através de gente, de estruturas imperfeitas. Por que que Deus faz isso? Porque a glória pertence a Ele. No dia que a gente disser assim, somos nós, é o nosso poderio de alcance, é o nosso recurso, são os instrumentos humanos que nós temos nessa igreja, nós vamos fracassar. Mas se nós permanecermos firmes, dando a Deus a honra, a glória e o louvor, Deus vai usando as nossas imperfeições e vai resgatando vidas, restaurando casamentos, relacionamentos, Deus vai operando maravilhas. Quantos de nós aqui não já foi abençoado através de instrumentos imperfeitos? Homens imperfeitos que pregaram a palavra. E de repente Deus usou aquela palavra para alcançar o seu coração, para alcançar a sua vida. A glória não é do homem, a glória é de Deus. É ao Cordeiro que pertence a honra, a glória e o louvor. Ele é digno de toda a riqueza, de todo o poder e de tudo mais. Ele que morreu na cruz, ressuscitou por nós. Então, como disse Paulo, encerrando o seu sermão sobre justificação pela fé em Romanos, ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus usa instrumentos imperfeitos. Deus pode usar a sua vida, mesmo sem saber muita coisa, mesmo sem saber falar muito bem, mas Deus pode usar a sua vida para abençoar outras vidas. E finalmente, a glória é para o nosso Deus. Queridos, Deus age apesar de mim e de você. Deus age através de nós. Amém, igreja? E finalmente, a glória é dele. O louvor é para ele. Mas queria que você pensasse um pouco na sua vida. Deus está agindo apesar de você. Você pode até não estar vendo, não estar sentindo, mas o poder de Deus está operando na história. Eu queria que você chamasse o Senhor, dissesse assim: Deus, se tiver alguma coisa na minha vida que precisa ser transformada, eu quero ser mudado, me incomoda. Deus vai trazer esse incômodo para você. O Espírito Santo, ele está em nosso coração. Na época de Sansão, ele estava incitando Sansão. Agora nós somos templos desse Espírito. Senhor Deus, tudo é para ti, tudo é para a tua glória. O Senhor é o nosso libertador. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro e grande juiz. Por isso nos prostramos, ó Deus, diante da tua soberania incomparável e declaramos as tuas maravilhas. Confessamos, ó Deus, as nossas fragilidades, a nossa pequenez. Não conseguimos entender direito, não conseguimos ir além, mas sabemos que temos um Deus que é forte, que é torre forte, que é poder, que é presente. E eu sei que o Senhor está nesse lugar. Por isso, ó Deus, vem agora, ó Deus, e incomoda o nosso coração ante aquilo que precisa ser mudado. Eu sei que o Senhor está agindo na história. E eu sei também, pela tua palavra, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Abençoe, ó Deus, cada ovelha do Senhor aqui nessa hora. Instiga o nosso coração a amar o Senhor acima de todas as coisas, mesmo que isso nos custe muito, ou quem sabe nos custe tudo, mas que possamos viver para ti, viver atestando os teus valores, viver para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nos faz andar em santidade de vida para a glória do teu nome. Enche os nossos corações da tua presença, do teu poder. Queremos te amar mais, queremos te agradar mais. Queremos, ó Deus, que toque na nossa alma. Evoca do nosso coração, ó Deus, um cântico verdadeiro que te seja agradável, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Visita essa igreja com um poderoso avivamento e comece da minha vida e da vida dos meus irmãos. Abençoe esse altar, ó Deus, esse púlpito, os irmãos que estão aqui à frente cantando, tocando. Também os irmãos que estão ali, ó Deus, no banco, lá na galeria, lá na mídia, lá atrás. Visita, ó Deus, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Queremos mais do Senhor, queremos ser despertados pelo poder do Espírito, queremos ser instigados pela tua presença inconfundível. Vem sobre nós, ó Deus, queremos te ver, queremos te conhecer mais e mais. Age em nosso coração, para a glória do teu nome. Queremos dedicar, ó Deus, tudo ao Senhor, entendendo que é o Senhor quem opera maravilhas. O Senhor usa instrumentos imperfeitos e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, nós louvamos a ti nessa hora. Amém e amém. E agora, querida igreja, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que o poder e a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, Que a graça do Espírito repouse sobre cada um de nós, assim como sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém.